Com a ajuda de Hashem, vamos começar um novo conceito, aproveitando que nós estamos nos aproximando de Yom Kippur, que é o carro-chefe dos jejuns. E vamos falar um pouco sobre jejum. O primeiro jejum que nós temos é o jejum de Yom Kippur. E é o único jejum que é mitzvah da Torá explícita de fazer um jejum nesse dia, dia 10 de Tishrei, como dia de Yom Kippur. E ele tem muitas leis específicas dele, fora que Yom Tov tem as leis de Yom Tov. Mas ele tem leis específicas de Yom Kippur, as proibições de Yom Kippur. Posteriormente, os nossos sábios afixaram para nós outros jejuns. Quando? Em datas que eles enxergaram que havia necessidade de marcar estas datas para a posteridade. Datas que aconteceram coisas muito tristes para o nosso povo. E toda a ideia destes jejuns é lembrar por que que aconteceram essas coisas, por que que aconteceram essas tragédias. E por intermédio do jejum, as pessoas fazerem tshuva. Depois nós podemos falar um pouco melhor sobre isso. E nossos sábios afixaram 4 jejuns. Estes jejuns, na ordem do ano, começando por agora, que nós estamos em Yom Kippur, o primeiro jejum que tem é o jejum que acontece no dia seguinte a Rosh Hashanah, que é chamado Tzom Gedaliah, o jejum de Gedaliah. Esse jejum acontece por uma tragédia. Uma tragédia dupla, que foi logo depois da destruição do primeiro templo. Os judeus ainda tiveram um sujeito chamado Gedaliah ben Ahikam, que foi nomeado pelos babilônios para cuidar do nosso povo. Era um chefe do nosso povo nomeado pelos inimigos. Mas ainda dava para se viver. Pelo menos. Infelizmente, um judeu assassinou Gedaliah. E quando ele assassinou, os babilônios viram, o chefe que nós colocamos para cuidar de vocês, vocês não cuidam dele, vocês assassinam ele. E aí, o exílio foi baixado assim com todo o fervor sobre todo o povo. E por isso que se marca essa data, e se lembra esta data, que na realidade não é nesse dia, é em Rosh Hashanah, mas em Rosh Hashanah não dá para jejuar, então por isso afixar o jejum no dia seguinte de Rosh Hashanah, e é chamado o Tzom Gedaliah, o jejum de Gedaliah. Depois disso, tem o jejum de 10 de Tevet. O jejum de 10 de Tevet é o jejum onde marca a data que Jerusalém foi sitiada e ficou assim sitiada durante 3 anos até que destruíram Jerusalém. Isso também na época do primeiro templo, pelo Nebuchadnezzar. E esta data, nossos sábios afixaram como uma data que representa o início da queda. Depois tem o jejum de 17 de Tamuz, que foi recente. O jejum de 17 de Tamuz é um jejum que se lembra a destruição de Jerusalém, tanto no primeiro templo como no segundo templo. Os dois foram na mesma época. Então, do segundo templo, nós sabemos de forma bem certa que foi 17 de Tamuz. O primeiro templo, há uma opinião que foi no dia 10 e afixaram no dia 17, quer dizer, afixaram eventualmente na época do pós-primeiro templo, no dia 10, mas depois que teve o segundo templo, então afixaram no dia 17. Mas, eu não lembro agora de cabeça se é um Yerushalmi que fala isso, se é um Tosfot que fala isso, que menciona que na realidade, no primeiro templo também foi no dia 17. Mas as pessoas estavam tão aflitas e tão confusas com todo esse sítio e toda a desgraça que estava acontecendo que eles se confundiram a data. Mas na realidade, o primeiro templo, também a destruição de Jerusalém, se deu no dia 17 de Tamuz. Que na realidade não é só isso que aconteceu no dia 17 de Tamuz. Aconteceram várias coisas, como por exemplo, Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas da lei. Quer dizer, o dia que o povo fez o bezerro de ouro. E assim aconteceram várias outras tragédias nessa data. E nossos sábios entenderam que é uma data que exige que se marque um jejum. Depois tem o jejum de 9 de Av, que também foi agora recente, mais recente ainda, dia 9 de Av, que marca a destruição dos dois templos. Os dois templos foram destruídos no dia 9, e aí também tem uma pequena variação quando começou exatamente e quando que terminou, mas o dia 9, os dois templos estavam sendo destruídos. Nós lembramos nessa data. Isto, como também, tem outras tragédias que aconteceram. A primeira delas foi no deserto, quando os espiões voltaram falando que não dá para ir para Israel. Isso desencadeou o choro do povo e Deus falou, vocês estão chorando à toa, vão chorar por outros motivos nessa data. Esses jejuns que foram afixados pelos nossos sábios como algo que vem lembrar passagens tristes, eles vigoram em época que nós estamos de fato sofridos. Isso significa que na época, por exemplo, que o segundo templo foi construído e estava de pé, não havia necessidade de se marcar essas datas, porque afinal de contas, por quê? Chorar pelo primeiro templo foi destruído, você está com o segundo templo construído, não tem por que chorar, não tem por que se enlutar, não tem por que marcar uma data de tshuva. Tshuva pelo quê? Nós estamos com o templo. Então, em época que havia o segundo templo, não tinham esses jejuns. Mas depois da destruição do segundo templo, eles voltaram a ser instituídos, voltaram a vigorar. E por isso que o Navi, o profeta, nos diz que esses jejuns, o jejum do quarto mês, o jejum do quinto mês, o jejum do sétimo mês, o jejum do décimo mês, vão se transformar em dias de alegria e dias de Yom Tov, quando o Mashiach chegar. Porque não vai ter mais a necessidade de se lembrar destas datas. Yom Kippur é uma outra história. Yom Kippur é da Torá. Yom Kippur não tem nada a ver com datas tristes. Muito pelo contrário, Yom Kippur é uma data muito alegre. Então, por isso, o jejum não está diretamente ligado com tristeza. Às vezes, é uma data triste, mas nem sempre. Yom Kippur é uma data de extrema alegria. É verdade que é uma data séria, com muita seriedade, mas ao mesmo tempo é uma data muito alegre, porque afinal de contas é a data que Deus nos perdoa. E o Talmud fala, Layu Yamim Tovim Le Israel, não havia dias tão felizes para o povo de Israel, dias tão bons como Yom Kippur e Tu Be'av, dia 15 de Av. Então, Yom Kippur é considerado um dia que é um Yom Tov, um dia festivo, um dia alegre. É verdade que não se come refeição, não tem kiddush, não tem, mas isso não tira da alegria do dia. Um dia que nós temos a confiança que Hashem está nos dando uma ficha limpa para o ano que entrou. Além desses jejuns, Existe mais um jejum dos nossos sábios, que é o jejum de Taanit Ester, a véspera de Purim. Este jejum é um jejum que foi instituído depois, entre o primeiro e segundo templo, quando aconteceu o milagre de Purim, e, na realidade, em primeiro lugar, foi um jejum espontâneo. Era o dia da batalha, o dia que os judeus tinham que se defender. Então, eles fizeram um jejum, como nós vamos falar, se Deus quiser, nos próximos dias, que existe esse tipo de jejum. Eles fizeram um jejum por conta da batalha, pedindo para Hashem, rezando para Hashem, para que eles tivessem sucesso nesta batalha. E uma vez que, depois, a história se virou e, graças a Deus, aconteceu o milagre de Purim, aí nossos sábios afixaram essa data como um Taanit, um jejum. Um jejum por quê? Para lembrarmos constantemente que quando nós fazemos chuvá, quando nós rezamos para Hashem de coração, Deus nos atende e nos traz milagres. Então, é interessante, nós falamos que nem todo jejum é um jejum triste. Por exemplo, a véspera de Purim não é um dia triste. Tudo bem, é um jejum, um dia sério. Mas não é um jejum de tristeza. É um jejum de confiança, um jejum demonstrando a força e o poder que tem um dia de jejum e dia de preces. Então, esses são uma pincelada inicial sobre os jejuns básicos que nós temos todos os anos. Se Deus quiser, nos próximos dias vamos avaliar um pouquinho alguns jejuns específicos que existem também, alguns que sim se faz, alguns que não se faz, mas se Deus quiser vamos abordar para termos uma ideia geral sobre o assunto.